bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados, senhora vice-presidente e senhor vice-presidente, estamos numa reunião de mesa e coordenadores. Cumprimento o senhor professor Rui Nuno Baleiras, coordenador da UTAU, e serve esta reunião precisamente para um primeiro contacto com o professor Rui Nuno Baleiras. O professor trouxe uma lista de pontos que gostaria de discutir aqui em reunião de mesa e coordenadores e começa pelo ponto das apresentações. Eu dou formalmente, embora já tenha dado por diversas vezes as boas-vindas à Comissão de Orçamento e Finanças. Desejo um excelente trabalho, embora o trabalho já tenha começado há um mês e pouco. E dou a palavra ao Sr. Professor.
Muito obrigado. Antes de mais, obrigado por me receberem aqui na vossa sala. Eu tinha pedido esta conversa para, efetivamente, em primeiro lugar, apresentarmos os cumprimentos institucionais e pessoais e depois porque queria colher, partilhar convosco algumas observações de diagnóstico que eu fiz já nestas, enfim, 8 semanas de trabalho que levo na UTAU relativamente à situação que encontrei, ao enquadramento institucional da própria unidade, a situação de recursos humanos, uma primeira avaliação quanto à adequação entre as competências técnicas que eu encontro na unidade e a missão, a missão confiada ao tal e as tarefas que lhe costumam ser solicitadas. E depois também queria trocar algumas impressões acerca da proposta de programa de atividades que terei de vos submeter muito em breve. A COFMA é o meu acionista da UTAU, é também o cliente principal e, portanto, penso que é natural que tenhamos esta primeira conversa, que provavelmente outras poderão suceder em razão da matéria e dos interesses que surgem. Senhor Presidente, esgotei o ponto 1.
Muito bem, passemos ao ponto 2. Senhor Professor, quer transmitir aos deputados aqui presentes as preocupações que têm neste âmbito?
Ora bem, eu, quando recebi o convite honroso da COFMA através da Senhora Presidente, enfim, fui-me inteirar pelos documentos acessíveis através da internet sobre o contexto, sobre o enquadramento institucional da UTAU. Bom, e confesso que nestas 8 semanas de experiência que levo no cargo, estou um pouco surpreendido com uma certa ambiguidade que eu encontro no posicionamento relativo da UTAU, face a um posicionamento da UTAU relativamente à COFMA, ao poder político da Assembleia e, por outro lado, à parte administrativa, aos serviços da Assembleia da República. Eu, enfim, fui habituado a pensar as organizações com linhas de comando claras e sem linhas de comando sobrepostas. E o que eu estou a verificar é que, do ponto de vista informal e no dia-a-dia, começo a sentir sobreposição de linhas entre o poder político e o poder administrativo. Eu acho que isto pode conduzir a alguns problemas no futuro. Neste momento já sinto, já tenho exemplos de algum bloqueamento operacional da UTAU resultante de não haver uma linha de comando clara, que, por exemplo, se está a traduzir na impossibilidade de substituir rapidamente 30% da força de trabalho da UTAU que desapareceu no primeiro, enfim, antes de eu aqui chegar, este ano, e chama a atenção que perder dois técnicos numa equipa que tinha 7, poderão achar no conjunto da Assembleia da República que terá talvez, não sei, 200, 300 funcionários, não é nada. Mas numa unidade que funciona, digamos, em autarcia, digamos assim, porque é completamente diferente na sua natureza, nas suas funções, de todas as outras unidades, enfim, da parte administrativa da Assembleia, é um peso enorme. E eu venho, nos últimos 5 anos e meio, como sabem, estive no Conselho das Finanças Públicas, onde, para além de tarefas de coordenação técnica, tive também a cargo, em larga medida, a gestão corrente, conduzi inúmeras operações de recrutamento e sei o desgaste que é, todos os anos, ter que refazer metade da equipa, porque lá no Conselho nós perdíamos também entre 30%, 40% a 50% dos recursos humanos, porque saíam para outras instituições, desde o Banco de Inglaterra, Oliver White, portanto, consultoras internacionais, Comissão Europeia, Conselhos de Administração de Institutos Públicos em Portugal. Aqui na UTAU existe um risco parecido. Tá, mas essa é outra situação, são coisas comezinhas, mas que acabam por corroer o ambiente de trabalho, que é assim. As pessoas, por vezes, têm de participar em reuniões de trabalho com instituições, o Banco de Portugal, o INE, para recolhermos informação. E, portanto, temos que nos deslocar a essas instituições. Dizem-me que, epá, se vocês vão é por vossa custa. Portanto, não, a Assembleia não reembolsa despesas de estacionamento, nem despesas de transporte. Não é? Portanto, são coisas de lana caprina, dois exemplos. Quer dizer, um terceiro exemplo, tenho alguma dificuldade em entender como é que uma instituição tão grande, em que várias equipas técnicas, e até provavelmente as comissões parlamentares, têm necessidade de trabalhar em simultâneo um mesmo ficheiro, por exemplo, do Word, não é? Ou toda a aplicação da suite Microsoft Office, e a Assembleia não permite, não tem, digamos, uma funcionalidade que é banal noutras organizações, que permite a edição simultânea. Duas ou três pessoas estarem a trabalhar o mesmo ficheiro ao mesmo tempo. Portanto, há aqui, por um lado, bloqueamentos à ação do dia-a-dia, limitam a produtividade, têm um impacto na motivação das pessoas, e não quero ser exaustivo, não dou mais exemplos, e, por outro lado, há um isto potencia conflitos com o tal, não é? Porque depois, às vezes, vêm pedidos de façam lá mais isto, mais aquilo, quer dizer, pedidos mais ou menos subtis, mais ou menos claros, que eu acho que extravasam um bocadinho o âmbito da missão da UTAU, como seja, façam uma avaliação do impacto da legislação aprovada nesta casa no género, né, na igualdade de género.
Professor, peço desculpa, vou interrompê-lo, porque há aqui já questões que podereis esclarecer. Aliás, o Sr. Professor já me tinha levantado algumas destas questões e não há nenhuma ambiguidade relativamente a quem reporta ao tal. O artigo 10A da resolução de 2006 e que depois veio a ser alterado, mas sempre mantendo esta linha de orientação, é muito claro quando diz que compete ao tal elaborar estudos e documentos de trabalho técnico sobre gestão orçamental e financeira pública no âmbito das seguintes matérias. Depois tem diversas alíneas. A última das alíneas diz outros trabalhos que lhe sejam determinados pela comissão especializada que detenha a competência em matéria orçamental e financeira ou que a esta sejam submetidos pelo Presidente da Assembleia da República ou por outras comissões. Efetivamente não há aqui nenhuma ambiguidade. Quem requisita, digamos assim, trabalho ao tal, estudos, relatórios, é esta comissão, ainda que possa ser esta comissão por solicitação de outras comissões ou do próprio Presidente da Assembleia da República. O Presidente da Assembleia da República dirige à comissão e assim é. Quanto às restantes questões, a UTAU tem aqui um papel absolutamente determinante no nos trabalhos da Comissão de Orçamento e Finanças e da Assembleia da República, naturalmente. Trata-se de matéria que é de competência específica da Comissão de Orçamento, mas que naturalmente pode ser transversal a todas as outras comissões. E a ambição é que a UTAU um dia tenha condições em matéria de recursos humanos que lhe permitam efetivamente dar resposta a todas as preocupações que, por via da COFPA, outras comissões aqui tragam. Portanto, eu quero acentuar aí exatamente isto. Quer dizer, nós estamos aqui, já vai, Paulo, quando eu terminar. Nós estamos a acentuar, estou aqui a acentuar isto para que fique bem claro que as coisas funcionam assim. Nós temos efetivamente estruturas de apoio ao trabalho parlamentar, umas administrativas, outras técnicas, que é o caso, que é o caso da UTAU, e naturalmente os estudos que deve elaborar são aqueles que lhe são solicitados pela COFMA ou aqueles que a lei já estabelece que devem ser assegurados pela UTAU. Portanto, sobre essa matéria não há nenhuma dúvida, porque nós estamos aqui para cumprir a lei. Agora, efetivamente, a COFMA tem que ser dotada dos recursos humanos e também das ferramentas técnicas, tecnológicas necessárias. Em matéria de recursos humanos, sabemos que houve um período em que a UTAU não teve o reforço de pessoas, precisamente porque estávamos num período de emergência, mas aquilo que está estabelecido na lei é entre 8 a 10 técnicos, e têm que ser 8 a 10 técnicos adequados a este trabalho, que é um trabalho absolutamente fundamental para aquilo que é o desidrato deste país e que é comum a todos os grupos parlamentares e ao Parlamento e à Comissão de Orçamento e Finanças, que é tomar as decisões em matéria orçamental e financeira que sejam efetivamente compatíveis com o nosso contexto. Portanto, isso não há dúvida, isso é que é importante. Nós não estamos aqui para servir outra coisa que não seja esse desidrato. E, portanto, temos que criar essas condições, sem dúvida nenhuma, e ir reforçando à medida que verificamos. Já disse ao Sr. Professor a questão do impacto de género, se lhe foi solicitado. O Sr. Professor transmita sempre à Comissão de Orçamento e Finanças. Esse estudo não é para ser feito pela UTAU. A UTAU já está assoberbada de trabalho e tem competência específica noutras matérias. E, portanto, os serviços. Não tem que dar resposta nem a esse pedido nem a outro, porque até é um pedido que é ilegal. Senhor Professor, é ilegal. Não compete aos serviços administrativos pedirem estudos sobre matéria absolutamente nenhuma. Quem tem outras competências tem que respeitar o enquadramento dos serviços administrativos, como os serviços administrativos têm que respeitar as outras competências. A ferramenta, julgo que se pode chamar a ferramenta que o Sr. Professor referiu, ontem eu falei com a diretora do Serviço de Tecnologias de Informação, que me disse que é absolutamente incompatível com o sistema, com o software que nós temos, mas eu pedi-lhe que pusesse por escrito, e que hoje me vai enviar por escrito as razões porque é incompatível, porque teria que falar com os técnicos sobre essa matéria, não sabia fundamentar, e além de que mandará por escrito. Mas que estão à procura de alternativas. É a minha intenção também ouvir as razões porque é incompatível. Como sabe o Sr. Professor, eu não percebo de informática, julgo que aqui nenhum de nós percebe propriamente de informática, mas vamos ver porque é que é incompatível, e se for preciso também falamos com a Microsoft para saber como é que é compatível uma coisa tão simples e que seria tão útil para todos. Mas isso é uma questão específica que tem que ser resolvida. Agora, o que temos é clarificar este ponto do enquadramento da UTAU. O enquadramento da UTAU é este e não é outro, e a função da UTAU é esta, e é uma função absolutamente determinante para o progresso de Portugal e para aquilo que é o trabalho que há anos vimos a desenvolver para garantir o equilíbrio financeiro do país, que é o patamar depois do crescimento económico. Senhor Vice-Presidente Paulo Trigo Pereira.
Obrigado. Presidente, eu só tenho uma questão metodológica, é como é que a gente vai prosseguir a reunião, ou seja, se é o professor Rui Nuno Baleiros apresenta os pontos todos e a gente fala no fim, ou se vamos discutindo, ou se vamos... Sim? Pronto. Não, implicitamente a senhora Presidente introduziu essa metodologia, mas eu queria saber se era essa a metodologia. Eu vou falar como Vice-Presidente. Não quero com isto dizer que o Partido Socialista não possa estar completamente de acordo com o que eu vou dizer, mas aquilo que eu vou dizer... Bem, eu vou tentar ser breve, mas tenho que pôr aqui um enquadramento, ou seja, houve uma carta que foi feita pela mesa e que eu sugiro, que eu acho que ainda não foi distribuída a todos os deputados, que seja entregue formalmente ao coordenador da UTAU e a todos os deputados. E essa carta surgiu por causa de um problema que foi detectado e do qual nós até somos, de certa maneira, corresponsáveis, porque nós todos votámos a resolução, e inadvertidamente, é certo, mas votámos a resolução da Assembleia da República que alterou a sua orgânica interna. E essa resolução tem uma série de problemas que nós identificamos na carta. Portanto, nós temos a resolução e temos a LOFAR, não é? A Lei de Orgânica de Funcionamento da Assembleia da República. E, na prática, esta resolução contradiz, em alguns aspectos essenciais, o que diz a lei. Não se sobrepõe hierarquicamente, mas contradiz. Isto é um debate que não vale a pena que participei eu, a Teresa e os serviços, e a Cília, obviamente, portanto, a mesa toda, e a origem dos problemas, está aqui. Ou seja, o problema aqui identificado pelo professor Rui Nuno Baleiras existe. Ou seja, há neste momento uma ambiguidade, um conflito de normativos, embora se saiba, e na altura os serviços argumentaram, mas a lei sobrepõe-se ao regulamento. Quais são os problemas? Sintetizando. Primeiro, a resolução não esclarece que é a COFMA que orienta de forma direta a UTAU, como diz a lei. Suprimiu-se a redação do atual artigo 12º da referida resolução, da referência de que o funcionamento da UTAU se rege pelo disposto no seu regulamento interno e de que este é aprovado mediante proposta da Comissão Especializada pelo Presidente da Assembleia da República. Ou seja, nós temos um papel essencial que está na lei e que estava na anterior resolução, curiosamente, no artigo 10A3 da resolução anterior, estava lá dito expressamente que o regulamento é aprovado por nós, desculpem, o regulamento é digamos, aprovado, sim, primeiro, mas depois é mandado para o PAR e o PAR aprova. Portanto, isto está completamente suprimido. A supressão na redação do atual artigo 12º da resolução da possibilidade da Comissão Especializada, mediante prévia aprovação do Presidente da Assembleia da República, proceder à contratação de estudos e outras entidades com matérias que justifiquem pelo elevado grau de complexidade técnica e científica. Outro aspecto fundamental. E há outra coisa muito importante, que eu nem sei se está já na carta ou não, mas poderia estar, que é... A lei diz que a UTAU funciona junto de um serviço. E a resolução diz que a UTAU está dentro de um serviço. E esta pequena nuance desta resolução introduziu expectativas, isto é uma interpretação muito pessoal, dos serviços, de que, agora temos aqui uma entidade em que somos nós. E mais, não só nos serviços. Os deputados da 11ª Comissão, foi a deputada Helena Roseta e foi o deputado do Bloco de Esquerda e não sei o quê, olham para a resolução e tal, olham para aquilo e acham que o PAR, de facto, é a entidade a que devem ser posto o requerimento. Então vá-te fazer um requerimento ao PAR a pedir um estudo de impacto das leis em matéria da habitação. E o PAR despachou favoravelmente. Nós temos aqui um problema. E este problema, a meu ver, só pode ser resolvido de uma maneira. E espero que a Comissão, isto tem que ser, está a ser discutido agora aqui, mas também tem que ser discutido em COFMA. Eu tenciono citar nos outros assuntos, se isto não estiver na ordem de trabalho, na coisa, mas é assim, nós devemos dar continuidade à nossa carta. A nossa carta basicamente sugere, obviamente, que nós assumimos também a nossa corte parte de responsabilidade, votámos uma coisa, mas a lei sobrepõe-se à resolução. E, portanto, nós temos que ter, eu acho que a COFMA, através da mesa, deve ter uma reunião com o PAR, em que clarifique exatamente qual é a nossa posição sobre uma série de matérias, e eu penso que existe consenso na mesa sobre isso, e devemos começar a preparar uma alteração na resolução. Devemos começar a preparar uma alteração na resolução que ainda seja aprovada este ano. Porque se isso não for aprovado, se não ficar tudo claro, tintim por tintim, a COFMA, desculpem, a OTAU desaparece. A OTAU está em plano declinante. Isso para mim é perfeitamente claro. Declinante porquê? Por causa desta ambiguidade e de conflito de poderes administrativos e políticos, saber quem manda. É preciso clarificar quem manda, e somos nós que mandamos. Não quer dizer que as outras comissões não possam, têm toda a legitimidade para pedir, mas pedem-nos a nós, porque nós temos um plano de atividades que é aprovado, e portanto isso seria uma alteração ao plano de atividades, não é? E portanto nós temos que definir, não é? E somos nós, e não é mais ninguém, nem é o PAR, somos nós. Portanto, a cadeia de comando tem que ficar clara. Os recursos humanos, a mesma coisa. Entraram pessoas para o... Mas pronto, não sei se é para vos adiantar já os recursos humanos. No passado, como é que era?
Sr. Vice-Presidente, não, mas... dizer que isto não é uma ordem de trabalho.
Ah, está bem, são tópicos. Pronto, ok.
Recursos
humanos. Como é que era no passado? E eu sei porque eles eram meus alunos. E eles andavam-se a candidatar a estas coisas. Há quatro instituições que andam em que eles circulam. Que é a Autoridade Tributária, o TAU, Conselho de Finanças Públicas, Tribunal de Contas e DGO. Cinco instituições. E abrem concursos, esperar e não sei o quê. Pronto, mas estas são as principais. Antigamente, para o TAU, abriam-se concursos para o TAU. E fazia seleção de técnicos para o TAU. Vocês sabem como é que entraram as últimas pessoas para o TAU, apesar de mesmo, assim, já terem saído? Entraram em concurso geral para a Assembleia da República, afetaram umas pessoas a uns sítios e coisas, e desculpem, isto está a ser gravado, mas... E depois as outras, que não são afetas a B e a C, não sei o quê, vão para o TAU. Ah, não pode ser. Não pode ser. Quer dizer, isto é a desqualificação total dos recursos humanos da OTAU. Eu sempre fui defensor de uma instituição sólida e credível, é o TAU. Terceira coisa que devia estar clara até no nosso regulamento. Eu defendo que o coordenador não existe. Formalmente, do ponto de vista de regulamento... O coordenador não existe e, portanto, não tem poder. Portanto, nós temos, se nós queremos assegurar, digamos assim, o reforço da OTAU, e com isto termino, nós temos que assegurar as seguintes coisas. Primeiro, cadeia de comando tem que ser perfeitamente claro no regulamento, é na lei, mas não é no regulamento, onde é que está a OTAU e quem é que orienta os trabalhos da OTAU. Primeira questão, cadeia de comando. Segunda questão, recursos humanos. Tem que ficar claro que qualquer contratação para a OTAU é feita para a OTAU e não é um concurso genérico para a Assembleia da República. Terceira questão, regulamento. Nós temos que pensar o regulamento e reforçar o papel do coordenador sob pena de facto, não haver liderança e não haver dinamismo. Eu conheço há muitos anos, não é por causa disto, e não depende da pessoa, as coisas têm que se pensar independentemente das pessoas. Conheço há muitos anos o professor Rui Nuno Baleiras, somos da mesma área, finanças locais, finanças públicas. Acho que é uma pessoa bastante válida, bastante competente, poderá fazer um excelente serviço orientado pela Comissão, se lhe derem condições para trabalhar. Essa coisa do programa informático, Teresa, desculpe que lhe diga, mas eu sei o suficiente de informática para dizer que isto é completamente ridículo, o tal não ter possibilidade de utilizar um software que é baratíssimo, E que permite fazer o tal trabalho, que permite várias coisas. Portanto, isto é um exemplo, quer dizer, nós temos que dar o sinal claro, mas isso exige um trabalho político nosso, Teresa, nomeadamente de mesa, junto do PAR e junto dos serviços. Não é só aprovarmos coisas, que é importante, temos que fazer um trabalho de alertar para que, sem entrar em detalhes, mas que não estamos satisfeitos. Ou seja, dar continuidade à carta, quer dizer, não é só uma carta, é dar continuidade.
Senhor Deputado Paulo Sá, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, queria... Agora estou eu, Paulo. Queria cumprimentar o Sr. Coordenador da OTAU e aproveitar para lhe dar os maiores sucessos no exercício destas funções. Eu penso que é importante garantir que a OTAU possa continuar a desempenhar o papel relevante que desempenhou nos últimos anos junto a esta Comissão, como apoia esta Comissão. Tem desenvolvido um trabalho muito importante e parece-me fundamental que sejam criadas condições ou que se mantenham condições para que esse trabalho possa ser desenvolvido nos mesmos modos que foi desenvolvido no passado, sem perturbações. Este assunto já tinha sido levantado aqui. Na altura, incumbiu-se a Sra. Presidente e os Srs. Vice-Presidentes de tentarem clarificar essa situação que resultava daquela alteração. Pelos vistos, ainda subsistem ambiguidades, das quais o Sr. Professor Rui Nuno Baleiras agora se referiu, há momentos. Eu acho que esta questão precisa ser ultrapassada e acho que esta sugestão, o deputado Paulo Trigo Pereira, da Sra. Presidente, os vice-presidentes, reunirem com o PAR e abordarem estas questões e clarificarem esta matéria. O que é que se pretende, se com aquela alteração se pretendia introduzir alguma alteração no funcionamento da OTAU, ou se aquilo foi mal feito e, portanto, sem qualquer intenção, resultou uma coisa que agora está a criar problemas. Eu penso que terá sido, no apuramento que fizemos da última vez, que terá sido involuntário. E, portanto, trata-se de corrigir. Eu acho que é preciso colocar essa questão ao par e resolver esta questão definitivamente, uma vez por todas, e, se necessário for, como se fosse mudar novamente aquela resolução, para que fique como estava e, claro, transparente, que o tal funciona sob a orientação da COFMA. Aliás, aquilo que a Sra. Presidente leu e que foi a prática, que eu me lembro, desde sempre. E, portanto, tem que se garantir isso, sem prejuízo de outras comissões, como foi referido aqui, que deu um estudo sobre impacto na habitação. Muito bem, solicitam à COFMA, a COFMA avalia, e se considerar integra no plano de trabalhos da OTAU, obviamente, tendo em conta os recursos da OTAU, a capacidade dos recursos poderem fazer o estudo que lhes é pedido, etc. Portanto, acho que o caminho tem que ser esse, muito rapidamente, ultrapassar este problema, e acho que isso, a maneira mais simples é reunir com o PAR, colocarem isso em cima da mesa e clarificar-se o que se pretende aqui. Relativamente aos recursos humanos, este foi o ponto que também foi abordado, segundo percebi, o tal perdeu 2 dos 7 técnicos, portanto tem neste momento 5 pessoas. Pronto, mas segundo percebi serão 5. O tal sempre funcionou com o número, sempre, não, há muitos anos, como lembro, funcionou com o número insuficiente de técnicos, e nós regularmente, ano a ano, no encerramento da legislatura, referimos sempre a essa questão, a necessidade de pressionar no sentido. Pronto. Mas é um assunto recorrente e acho que é preciso pressionar, neste caso também o PAR, porque dependerá dele, no sentido de que a OTAU possa dispor permanentemente do número de técnicos adequados, que são entre esses 8 e 10, que permita, digamos, dar resposta cabal àquilo que são as suas missões. Obviamente, se houver saídas que não estavam previstas, terá que se agilizar os processos de contratação. Mas acho importante garantir que a OTAU possa ter os técnicos, que os possa escolher com o perfil adequado àquilo que são a sua missão, porque só dessa forma se consegue garantir que a OTAU tem condições para dar resposta àquilo que é a sua missão. Relativamente aos outros pontos, ainda não foi dito nada, eu aguardarei que se diga alguma coisa, porque
não é ponto. Não é uma ordem de trabalhos, é apenas uma informação, naturalmente. Mas, por exemplo, a ordem de trabalhos é aquela que foi fixada por
pela mesa. À nota 4, não tenho nada a dizer, gostaria de saber o que é que o Sr. Professor Rui Nuno Baleiras quer propor sobre isto.
Vamos ouvir primeiro todos os grupos parlamentares. Muito obrigada. Não tenho nenhuma inscrição. Sr. Deputado Cília Meirelles.
Sr. Presidente, eu acho que já há pouco para dizer, exceto concordar com aquilo que foi dito. E eu creio que o assunto, infelizmente, é um bocadinho mais profundo do que a questão legislativa ou regulamentar. Porque, em bom rigor, não acho que a correção pura e simples de um regulamento resolva o problema. Eu acho que o que está a acontecer no Parlamento não diz apenas respeito ao tal, aliás, já tivemos aqui essa reflexão. É um movimento no sentido de burocratização, quer da atividade política, quer da atividade dos deputados, em que o tal é uma vítima, mas já tivemos aqui outros exemplos, porque eu não me lembro de ter aprovado nenhuma alteração ao regimento, mas a verdade é que a minha atuação enquanto deputada tem novas regras. E eu tenho que me conformar com essas regras, porque aparentemente os senhores deputados que não aceitam ser tratados como funcionários estão em minoria, portanto, não há nada que eu possa fazer para modificar essas regras, mas isso não me parece legítimo. E eu acho que se há organismo na Assembleia que foi sempre um caso de sucesso, foi o tal. Aliás, era um caso de sucesso e era até motivo de inveja, porque eu ainda me lembro das outras comissões quererem a sua própria OTAL. A primeira comissão cria uma unidade técnica para análise legislativa, não é? Para fazer a tal, já não lembro como é que, qual é o nome utilizado, mas basicamente é olhar para a legislação e tentar sistematizá-la para ir limpar. Enfim, havia várias comissões que criam. E agora estamos a entrar num segundo momento, que é, deixam de querer, mas o tal também deixa de ser aquilo que é. Eu acho que a principal função aqui da COFMA é defender a OTAL tal como ela existe. Porque ela existe assim precisamente por causa da sua dependência direta face ao poder político e da sua dependência direta à COFMA. Se ela existir enquanto unidade integrada numa divisão de apoio legislativo ou de informação parlamentar, vai deixar de ser aquilo que é, como é evidente. Vai passar a ser aquilo que é, por exemplo, a DILP, que eu não sei se algum dos deputados aqui presentes já recorreu, mas eu já recorri muito, até porque já fui assessora do meu grupo parlamentar, e sei o que fazem, e sei a diferença face àquilo que o tal faz. A sua utilidade acaba por ser marginal, até porque depois têm muitos outros trabalhos e não há. E, portanto, eu acho que talvez esta conversa com o PAR funcione, mas para além desta sensibilização, eu acho que também é preciso uma sensibilização dos grupos parlamentares. Porque também não esqueçamos que a questão que está aqui em cima da mesa é eminentemente política. A UTAL, na altura, foi difícil implementar, e o deputado Duarte Pacheco lembra-se bem, porque os governos resistiam à UTAL, porque a UTAL, na prática, funciona como uma entidade externa a fiscalizar diretamente a DGO e as questões orçamentais. Era muito mais confortável para o governo o tempo em que havia uma comissão de assuntos orçamentais em que os números não eram tratados e não havia maneira nenhuma, tecnicamente, de se perceber aquilo que se estava a fazer. E, portanto, a questão aqui, eu chamo a atenção para isso, é também política. Esta tentativa de esvaziamento do tal é uma tentativa que, do ponto de vista objetivo, torna muitíssimo mais difícil a fiscalização ao governo. E, portanto, eu acho que o Sr. Presidente da Assembleia da República também tem que olhar para a questão a este nível. E também é importante que cada um de nós, junto dos seus partidos, saibam explicar que é isto que está em causa. É a fiscalização política. No mais, eu gostava só de dizer, eu acho que concordo com aquilo que disse a Sra. Presidente, os estudos são aqueles que foram aprovados na COFMA, portanto, se não forem, eu nem me vou pronunciar sobre esses estudos da avaliação do impacto na igualdade de género, porque os grupos parlamentares receberam uma fichinha e, portanto, não sei porque lhe pediram, porque serão os grupos parlamentares a fazer, e eu vou-me eximir de ser considerações, mas se vir, vou, porque o assunto irrita-me demais para conseguir, acho que ultrapassamos todos os limites da razoabilidade, de facto, aqui no Parlamento. Em relação à questão informática, também estamos solidários, mas se há coisa que aqui é histórico que funciona mal, é o sistema informático. Por mais investimento que haja, eu acho que há um investimento bastante significativo. Se eu lhe disser que cada senhor deputado tem dois terminais e um computador portátil, perceberá que não há propriamente um problema de falta de investimento, mas há um problema gravíssimo do meu ponto de vista de falta de eficácia. Mas aqui, se houver sugestões de como ele se resolve, eu estou completamente aberta a ela, mas aqui acho que já é um problema que não é apenas da UTAL, é um problema que é transversal a todos os serviços.
Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar também o Dr. Rui Baleiras e os colegas deputados. Gostava de fazer só umas considerações e depois, também de forma muito direta, ir ao encontro daquilo que tem sido dito de forma comum aos três deputados que falaram anteriormente. Acho que a UTAL é uma das boas medidas tomadas pela Assembleia da República nas últimas décadas no que diz respeito ao apoio técnico, ao trabalho parlamentar e até à credibilização da própria missão do deputado. E do nosso ponto de vista é saudável que assim continue a ser e que todas as circunstâncias que têm sido colocadas na frente da UTAL para que esse registro que é unanimemente reconhecido quanto à importância do trabalho da OTAU, mas que essas circunstâncias, como eu estava a dizer, que têm colocado na frente da OTAU, que têm desviado a OTAU desse registro, devem ser removidas o mais rápido possível, e a COFMA tem esse dever ou até essa obrigação, uma vez que é a comissão que também não só lutou para ter a OTAU a funcionar no Parlamento, como também é a comissão que mais beneficia, que mais beneficiou até agora com o trabalho da OTAU. Depois também dizer que a dependência da OTAU junto da COFMA não é só por preciosismo dos deputados da COFMA, mas tem muito a ver com, se calhar, o melhor modelo para garantir uma certa imparcialidade e transparência no trabalho da OTAU. E eu julgo que nós devemos continuar a assegurar que a OTAU funciona junto da COFMA. Se assim não fosse, também seria desnecessário a OTAU apresentar o seu plano de atividades, submetê-lo à COFMA, também não fazia sentido. Se a OTAU deixar de ter uma dependência junto à COFMA, deixa de ser obrigada, não faz sentido se continuar a ser obrigada a apresentar um plano de atividades junto da OTAU. E, portanto, o primeiro passo é clarificar a cadeia de comando, e isso passa por, de facto, primeiramente, do meu ponto de vista, concordando com as anteriores intervenções, através de uma reunião com o senhor Presidente da Assembleia da República, para que isso fique clarificado, e nem que se tenha que fazer uma nova resolução ou uma alteração legislativa, o que seja, mas para clarificar a cadeia de comando. Nós sabemos, e também para rapidamente se ultrapassar o déficit de recursos humanos da OTAU, porque se na altura se considerava que a OTAU tinha que ter um mínimo de 8 e um máximo de 10 para responder a um plano de atividades ordinário, que fará, se tem menos de 8, já tem muitas dificuldades, ou se calhar não vai conseguir responder a um plano de atividades ordinário. Se tiver menos que 8, e para além do plano de atividades, ter que responder a trabalhos extraordinários, solicitados ou pelo PAR ou por outras comissões, então aí a OTAU ou abandona parte dos compromissos que tem no plano de atividades, e isso falha com a COFMA e falha com o plano de atividades, e portanto então o plano de atividades não serve para nada, então temos que clarificar isto tudo. Portanto, acho que é um segundo objetivo nessa reunião, é solicitar o seu Presidente da Assembleia da República para que se providencie todas as diligências para que a OTAU tenha o quadro de recursos humanos completamente preenchido. Quanto à questão da igualdade de género, ou seja, aquela apreciação técnica que todos os projetos de lei têm que ter a partir de agora, o impacto de género, não é? Impacto de género em todos os projetos de lei. A Assembleia da República tem que encontrar uma solução que não seja a OTAU. Sim, mas... sim, mas isso ainda estou para ver o primeiro projeto de lei, que ainda não vi, não sei se já entrou algum, que tenha essa avaliação, ainda não vi, mas eu acho que terá que ser encontrada uma alternativa, porque senão anda-se a brincar com essa decisão, não é? Também. Portanto, julgo que relativamente às duas questões essenciais, esta é a posição do meu grupo parlamentar, e tudo passará primeiramente por uma reunião com o Sr. Presidente da Assembleia da República, até porque pode haver algo que nós que desconhecemos e que tornaria precipitado qualquer decisão mais avançada da nossa parte.
Muito bem, muito obrigada. Sr. Deputado Duarte Pacheco, por favor.
Senhora Presidente, em primeiro lugar, peço desculpas do atraso, mas há de facto o excesso de turismo em Lisboa para cobrir a satisfação de alguns, nomeadamente no terminal de cruzeiros, estive parado durante algum tempo, mas apresentar os meus cumprimentos. Não, é que os autocarros, quando saem do terminal de cruzeiros a esta hora, fica em top tudo, peço imensa desculpa, mas apresentar os meus cumprimentos e desejar um sucesso, bom trabalho ao tal, ao Sr. Presidente, ao coordenador da OTAU, aliás já nosso conhecido pela via Comissão de Conselho de Finanças Públicas, portanto já temos aqui uma interação muito grande com esta comissão e de certo que vai correr tudo pelo melhor. Sr. Presidente, em relação às três coisas, eu partilho aquilo que eu acho que aqui é mais do que um consenso, é uma unanimidade. Uma unanimidade nesse sentido. Porventura teremos mesmo que fazer uma alteração à lei. Eu penso que há resolução. Eu penso que aquilo que foi. Que a resolução cria algo que, porventura, não. não está bem conseguido. E não deve haver problemas nenhums em rever de modo a adaptar à realidade. O objetivo, por aquilo que eu percebi na altura, era que a UTAU surgia aqui com um corpo estranho. E, portanto, quiseram incluir a UTAU na estrutura de funcionamento, no organigrama da Assembleia. Se o modo como foi integrado no organigrama de parlamentar fez com que existisse, na prática, alguma perturbação naquilo que é o seu funcionamento normal e aquilo que é, de facto, a estrutura de comando, vamos dizer assim, da UTAU, muito bem, altere-se novo, sem stress, não pondo em causa aquilo que, porventura, era pretendido, mas clarificando a dúvida que hoje persiste, sem qualquer ambiguidade. Eu partilho igualmente aquilo que dizia o Sr. Deputado Baltério Pereira. O concurso sempre foi feito de pessoas expressamente para o tal. E, portanto, não foi um concurso aberto em termos de funcionários da Assembleia. Sempre foi feito expressamente quando se entendia que havia condições, como é óbvio, os coordenadores do tal, por vontade própria, para melhor desempenharem as suas funções, de preferência criam o quadro completo. Os presidentes da comissão e a comissão tinham em consideração as condicionantes da vida para muitas vezes não fazer de imediato não responder de imediato favoravelmente esse apelo. Mas quando se percebia que era necessário para colmatar, porque as falhas eram já mais do que evidentes, abria-se um concurso próprio. E isso tem que ser a prática, porque, de facto, as características que são solicitadas e a polivalência da equipa obriga a que o concurso tenha que ser muito direcionado e não propriamente um concurso genérico que a Assembleia faça. E, portanto, dar total acordo a que isso assim aconteça, e isso, porventura, decorre da primeira, que é a autonomia completa da UTAU e a dependência da COFMA e não da Secretaria-Geral da Assembleia. O problema informático, Nossa Senhora, isso já não... Como dizia a Cecília, é aquilo que todos nós convivemos no dia-a-dia. Convivemos no dia-a-dia e, portanto, não há nada a fazer, não. Temos que continuar a batalhar, mas é só por dizer que não é, não sei se é para ficar menos amargurado, mas é para dizer que é algo que todos nós partilhamos. E, portanto, não é nada que seja contra a UTAU, é algo que todos os serviços partilham e os próprios deputados, infelizmente, apesar de facto do investimento brutal que é feito. E há qualquer problema aqui que resulta, porventura, aquilo que me é dito sempre é que é tentar resolver em cima de um edifício já com muitas fragilidades e que o ideal um dia era partir isto do zero, mas como não há capacidade nem de interromper nem de partir do zero, vai-se remediando, um pouco como se começasse com o Palácio de São Bento, sendo um edifício antigo, um edifício novo construído de raiz para o Parlamento seria muito mais funcional do que pegar num convento e adaptá-lo para o Parlamento, e que tem sido esse o problema do sistema informático. Em relação ao plano de atividades, não sei se já entramos, mas entramos então, vou em relação ao plano de atividades, Sr. Presidente, eu acho que aquilo tem sido os últimos anos, nomeadamente desta legislatura, tanto parte do PSD tem correspondido àquilo que é desejável por parte da UTAU. Eu recordo que do início nós tínhamos um problema que era a compatibilidade de um exercício técnico profundo com o calendário político de dar resposta, que foi resolvido e bem com os relatórios intercalares que antes, por exemplo, agora no orçamento, antes da vinda do Sr. Ministro das Finanças, há um relatório intercalar que impede que depois apareça um relatório mais profundo. Ou a mesma coisa, antes que contemos um debate em plenário do programa de estabilidade, a mesma coisa. Isso resolveu aquilo que era aquilo que nós sentíamos, é que muitas vezes quando o relatório da UTAU vinha, já os debates tinham ocorrido e, portanto, perdia a eficácia política na perspectiva dos deputados poderem utilizar a informação relevante que ali vem na defesa dos seus argumentos. de algum modo isso foi superado, se for possível manter esse registro, eu penso que tem estado a funcionar de acordo com aquilo que são as necessidades dos grupos parlamentares.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado. Julgo que ficou muito clara a posição de cada um dos grupos parlamentares. Eu vou pedir ao Sr. Professor uma intervenção relativamente curta, porque depois os assuntos de pormenor serão tratados em relação direta aqui com a mesa, porque temos reunião a seguir, e depois um comentário por cada um dos grupos parlamentares, mas o ponto essencial está feito e a posição de cada um dos grupos parlamentares, que era fundamental, está aqui tomada. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Relativamente a este ponto 2 da lista que eu vos propus para conversarmos, eu tenho apenas a acrescentar uma sugestão. Há bocado o deputado Paulo Trigo Pereira elencou uma série de requisitos com os quais todos concordaram, e eu atrever-me-ia a acrescentar, penso que, um quarto requisito, que é assim. Não só a COFMA deve ter o poder de definir a carteira de atividades da UTAU, como deve também ter o poder de autorizar a afetação de meios, sejam eles logísticos, humanos ou financeiros, necessários ao funcionamento da UTAU. A ligação entre as duas coisas, para mim, como coordenador de uma equipa de trabalho, é essencial, porque eu já me apercebi de situações em que, muito bem, combino trabalhos com a Sra. Presidente, mas depois, os meios eu tenho que os ir obter do outro lado, não é?
Sr. Professor, deixe-me interromper. Nós temos mesmo que ser muito breves. Foi assim no passado. Os últimos elementos que entraram na UTAU foram na sequência de uma intervenção da COFMA junto do Secretário-Geral. Será assim no futuro? A disfunção foi do método de recrutamento, mas corrige-se o método de recrutamento, mas isso nunca foi de outra forma. Foi quando a Comissão de Orçamento e Finanças entendeu que o período de emergência já tinha sido ultrapassado e que havia condições para reforçar a UTAU, que se fez. Portanto, isso é assim, independentemente de, nos últimos momentos, nos últimos tempos, as coisas.
Sim, senhor. Bom, então, muito rapidamente sobre os outros assuntos. Sobre recursos humanos, eu quero dizer que encontrei 5 pessoas, que são as pessoas que estão neste momento na unidade, extremamente dedicadas, motivadas, orgulhosas de poderem contribuir para o vosso trabalho político e também para o esclarecimento dos cidadãos. Agora, na minha avaliação técnica, como coordenador, tenho o dever de chamar a vossa atenção para a ausência de algumas competências em termos de capital humano que esta equipa tem presentemente. Eu não tenho pessoas capazes de fazer avaliações de impacto orçamental, de medidas de política, sejam do lado da receita ou do lado da despesa. E falarei no ponto 4, precisamente, sobre esta matéria, que eu acho que é extremamente importante. Gostava de ter mais uma pessoa com competências em contabilidade nacional. Neste momento só tem uma pessoa que sabe disso. Se ela se vai embora, acabam-se boa parte dos relatórios sobre o Orçamento de Estado, o Programa de Estabilidade e a nota trimestral. Portanto, numa equipa pequena tem que haver rodas subsolentes, digamos assim, não é? Portanto, eu tenho que ter uma pessoa com uma afetação principal e com uma afetação secundária para poder acorrer nas faltas e impedimentos. Há algumas dificuldades. Mais de metade da equipa não é economista, não tem formação de economia. Portanto, torna-se muito difícil, nestas condições, de pedir análises que sejam pouco mais do que análise de contabilista. Sobe e desce. Enfim, e fico-me por aqui. Acho que o quadro regulamentar em que decorre a captação e a retenção de talento na Assembleia da República necessita de alguma reflexão política. Não temos tempo hoje para, enfim, partilhar convosco as minhas observações sobre esta matéria, mas quando os senhores deputados quiserem, terei muito gosto em vos referir aquilo que eu acho que está mal do ponto de vista estrutural nesta matéria. Há riscos no quadro de recursos humanos. Se a UTAL for chamada a fazer trabalhos técnicos em áreas para as quais não está dotada em termos de competências, há o risco de degradação daquilo que é mais importante para a UTAL, que é a sua reputação. Os seus estudos, porque são escrutinados também fora do Parlamento, serem criticados por falta de qualidade. E a reputação, como todos nós sabemos, é muito fácil de destruir, não é? É como carregar na bisnaga da pasta dentífica. Agora, construí-la e meter a pasta lá para dentro dá muito trabalho. Eu não ficarei surpreendido se não houver mais saídas a curto prazo. Tenho um recurso humano que se doutorou na semana passada em economia, ele é apetecível por outras instituições, e há outras pessoas, são aquelas que estão em cedência de interesse público, são aquelas que estão em risco de sair, também por razões que não temos tempo agora para descortinar, mas deixo aqui esse alerta. O ponto 4 é um ponto que me preocupa há muitos anos, como cidadão, como economista, como gestor de recursos humanos neste tipo de instituições, tipo o Conselho de Finanças Públicas e agora na UTAL. É assim. Em Portugal não há economistas especializados na análise da receita pública, nomeadamente impostos. Também é verdade que o processo de decisão política que há décadas nós temos sobre impostos preocupa-se muito pouco com os efeitos dos impostos na economia e preocupa-se muito com os efeitos dos impostos na receita. Em meu entender, enquanto técnico, acho que este divórcio é mal fundamentado do ponto de vista técnico, porque o impacto de qualquer iniciativa legislativa na receita fiscal depende primordialmente dos efeitos que o imposto tem na economia, nos incentivos, não é? Os consumidores e a oferta alteram o seu comportamento, preço e quantidades de equilíbrio, quando uma taxa é criada ou reduzida. E é por isso que eu digo que nós não temos pessoas na unidade para fazer isto. Quer dizer, estas avaliações de impacto orçamental não são contas de três simples, quer dizer, não é agarrar na receita que era gerada no passado recente, altera-se uma taxa 10%, a receita vai aumentar ou descer 10%. Nada mais errado. E eu, com franqueza, teria muita relutância em, como coordenador e responsável último pela qualidade dos trabalhos, subscrever análises deste tipo. Agora, como eu conduzi várias operações de recrutamento para o Conselho das Finanças Públicas, e em que defini um dos perfis, era economista de receita pública, digamos assim, porque queria alguém com conhecimentos de microeconomia pública, conhecimentos de econometria, nomeadamente os chamados microdados, e não há no mercado português. Depois, após Bolonha, as faculdades de economia comprimiram substancialmente os seus currícula de licenciatura e acabaram as disciplinas, havia duas e às vezes mais disciplinas de economia pública, hoje não há. Também não há porque elas respondem ao mercado, e a verdade é que as instituições relevantes em Portugal que fazem política fiscal não têm tido interesse em contratar economistas. O Ministério das Finanças, o Centro de Estudos Tributários, o Tribunal de Contas, a UTAL e o GPA-Área. E como não há procura, também não há oferta. De maneira que, e como eu sei que isto é extraordinariamente importante, e nós, enfim, como cidadão, preocupa-me que a política fiscal seja feita sem a devida consideração dos efeitos nos incentivos, efeitos sobre a poupança, sobre incentivo ao trabalho, incentivos ao investimento, seja estrangeiro ou nacional, que não haja uma assessoria técnica especializada nesta Casa e nas outras, de onde partem as iniciativas legislativas também. Agora, para resolver este problema, eu tenho algumas ideias, mas preciso de apoio político, porque isto não se resolve de um dia para o outro. É preciso contratar pessoas com uma boa, sólida formação em economia pública, provavelmente jovens, e dar-lhes formação especializada em matéria fiscal e de análise estatística com microdados. Isso pode ser feito numa outra instituição em Portugal, pode ser contratado, por exemplo, com organismos congéneres da UTAU, que fazem, enfim, que tenham, que sejam uma referência em termos de boas práticas nas avaliações de impacto orçamental. Isto leva tempo. Se começarmos hoje, talvez daqui a 2-3 anos, tenhamos essas pessoas em condições de poder trabalhar. Portanto, eu gostava que os senhores deputados, enfim, bom, refletissem um bocadinho sobre isto, e sobretudo quando, enfim, se quiserem fazer pedidos de avaliações de impacto orçamental de medidas do lado da despesa ou do lado da receita, saibam os ovos que eu tenho na cozinha para cozinhar, e não tenho. E tenham atenção à leitura que pessoas informadas fora da Assembleia farão da qualidade dos trabalhos da UTAU, porque má imagem para a UTAU acaba por se repercutir no Parlamento. Pronto. Sobre o programa de atividades, é assim, eu estou genericamente de acordo com o que tem sido feito, acho que é possível introduzir algumas inovações no conteúdo dos produtos atuais, enfim, são 6 ou 7 coleções periódicas. Já comecei, digamos, em diálogo com a minha equipa, a introduzir algumas pequenas mudanças nas notas mensais, e hoje receberão mais uma. Achava interessante que, de vez em quando houvesse assunto, a UTAU pudesse pronunciar-se sobre a implementação do SNCAP e da Lei de Enquadramento Orçamental. As questões de processo orçamental são tão ou mais importantes do que as medidas de política, muitas vezes, para o resultado final da qualidade da política orçamental. E há 2 coleções no programa de atividades que está em vigor, que eu, enfim, gostaria de colocar aos senhores deputados a possibilidade de as deixar cair, porque me parece que têm um valor acrescentado muito reduzido. Trata-se dos relatórios que a UTAU produz sobre as missões de avaliação pós-programa, que basicamente têm sido pouco mais do que copy-paste dos relatórios feitos pelo staff destas organizações, e que por sua vez são relatórios que saem um mês ou mês e meio depois das missões terem estado em Portugal. O relatório da UTAU sai para aí 2 ou 3 meses depois disto. Não sei qual é a utilidade que vos dão. A mim, como observador externo, acho que é praticamente nula. Até porque, para ler uma cópia, se há o original, é preferível ler o original. A outra coleção, que também parece que tem um valor acrescentado, reduzido, são os relatórios sobre a Conta Geral do Estado. Tipicamente, só são produzidos no final do ano. Quer dizer, no final do ano, toda a atenção política, creio eu, que está virada é para o ano seguinte. Por outro lado, deixem-me dizer o seguinte, que nós, já na nota, no relatório mensal, no relatório, foi o primeiro ou o segundo que eu acompanhei, que saiu em agosto, sobre execução orçamental em contabilidade pública, introduzimos um capítulo com uma apreciação chamada preliminar da Conta Geral do Estado. E desde então, nas notas seguintes, tanto da dívida como a da contabilidade, como a discussão orçamental, já estamos a usar como referencial para a conta, para a execução do ano anterior, 2017, a conta geral do Estado, e já não a estimativa de 2017 que a DGO publicava. Portanto, de alguma maneira, já incorporámos na coleção, nestas duas coleções mensais, os resultados da conta geral do Estado. Portanto, não investirmos tempo nestas coleções permitir-nos-ia investir em inovações nas que nós temos. Eu tive a experiência de CRIA no relatório que vai sair logo à tarde sobre, é também a contabilidade, a execução orçamental em contabilidade nacional, de introduzir um tema novo que nunca fora estudado. O que acontece é que no reduzido número de dias, 5 dias que tivemos para isto, é impossível montar uma coisa nova. Quer dizer, a UTAU está estruturada e com a dimensão...
Desculpa, mas temos para, que abreviar.
Pronto, para relatórios com blocos que são sempre os mesmos. Se nós quisermos mudar, inovar, temos que ter tempo para refletir e testar e criar. E, portanto, com uma carteira tão pesada como a que nós temos, isso é difícil. Daí que me permitia pedir a vossa anuência para que na proposta que aqui farei chegar oportunamente não surjam os relatórios sobre a conta geral do Estado e as missões, os relatórios das missões de acompanhamento pós-programa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Sr. Deputado Duarte Pacheco, por favor. Rapidamente.
Sim, Presidente, vou dar uma resposta muito concreta àquilo que foi também aqui afirmado pelo Sr. Professor. Dizer que, em relação ao relatório sobre as missões pós-programa, compreendemos e, de facto, acho que é algo que pode ser dispensável. Já sobre a conta geral do Estado, temos muitas dúvidas, porque eu percebo que aparece desfasado no tempo, mas como o próprio debate aqui no Parlamento também acontece desfasado no tempo. Nomeadamente, quer para o deputado relator, quer para quando nós depois fazemos a audição do Tribunal de Contas, do responsável das finanças, normalmente é o Sr. Secretário-Geral do Orçamento ou o próprio Ministro, e depois, finalmente, o debate em plenário é um documento que está na base das nossas reflexões e intervenções. E, por isso, eu compreendo que diz, a conta é apresentada em junho, o relatório da UTAU pode aparecer em dezembro, mas o debate aqui acontece é em maio do ano que vem, do ano seguinte. Sim. Quando é em junho, Sr. Professor. E só para transmitir que, de facto, continua a ser um excelente instrumento de trabalho enquanto nós não conseguirmos encurtar os prazos. E, por isso, para já, tenho dúvidas que pudéssemos dispensar essa vossa colaboração. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Correia. Sr. Deputado Paulo Sá.
Muito rapidamente, Sra. Presidente, relativamente a algo que foi dito pelo Sr. Professor Rui Nuno de Baleiras, que me preocupou, que é a possibilidade de se poder, o risco de, a breve prazo, poderem poder competências na equipa da UTAU. Penso que terão que ser tomadas medidas nesse sentido. O tal tem um conjunto de competências, elabora um conjunto de relatórios e tem que se garantir que essas competências se mantenham no tal e que, mesmo que, obviamente, por algum motivo, algum membro da equipa saia, que haja outros membros da equipa que sejam capazes de assegurar a continuidade. Ou seja, não me parece possível que se possa cair numa situação em que, de repente, ou tal perca a competência para fazer um determinado relatório que faz há vários anos. Acho que essa situação, obviamente, que terá que ser tida em conta nas contratações de novos técnicos e no reforço da equipa que aí vem. Aproveito também para dizer que, relativamente ao número 4, desenvolver uma competência de avaliação de efeitos económicos e orçamentais da gestão fiscal estruturante parece-me, a partir de uma boa ideia, e, portanto, da nossa parte, para a partida não haveria nenhuma objeção nesse sentido, até nos parece que seria útil que a COFA pudesse poder contar com esse tipo de relatórios de impacto de medidas fiscais. Obviamente que isso terá que ser articulado com as demais contratações, no sentido de assegurar as competências atualmente existentes, acrescentando uma nova competência, ou seja, não pode ser feita à custa de sacrifício de outras competências, tem que se acrescentar às competências existentes e, obviamente, se não há quadros para contratar nesta área, terão que ser formados, poderão demorar os tais 2 ou 3 anos, muito bem, não há nada a fazer relativamente a isso. Relativamente às duas sugestões que apresentou, o relatório do tal das avaliações pós-troika, da nossa parte, não pode ser dispensado, isso até permitiria canalizar recursos do tal para outras coisas que consideramos mais relevantes e mais úteis. Relativamente ao relatório da Conta Geral do Estado, eu gostaria de fazer uma avaliação mais aprofundada e, nomeadamente, consultar-me ao grupo parlamentar sobre esta. E é isto, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Cecília Meirão.
Muito brevemente também sobre esta ideia de dispensar os dois relatórios, há um consenso, creio eu, generalizado em relação ao relatório sobre as avaliações pós-troika. Em relação ao segundo, e sem prejuízo, porque eu tenho que ir olhar para o último para perceber exatamente, para me relembrar do que é que estou a falar, mas eu ouvi-o e eu acho que o que o Sr. Professor nos está aqui a dizer é que os recursos são diminutos e, portanto, o que é que os senhores deputados preferem? Preferem manter o mesmo número de relatórios e terem relatórios que são cada vez mais mecânicos e menos ricos, ou preferem concentrar os recursos naquilo que é essencial? E eu, postas as coisas nessa matéria, desse ponto de vista, eu prefiro concentrar-me em ter verdadeiros relatórios, mesmo que isso implique fazer escolhas difíceis. Isto sem prejuízo de nós continuarmos a lutar por podermos voltar a ter uma OTAU em que seja possível produzir relatórios na verdadeira acessão da palavra. Em segundo lugar, se tem interesse para nós fazer esta avaliação de efeitos, tem, com certeza que tem. Aliás, impediria ou pelo menos daria outro ponto de vista à análise clássica de mas quanto é que custa baixar este imposto, não é? Que é uma conta simples de X paga um Y e Y passa a ser Z. Basicamente é assim que a conta é feita. E não é apenas aqui. E não é apenas aqui. Isso é que é mais assustador. Bom, pronto. Não é? Não, exatamente. Sim, temos esse interesse, mas acho que temos que ir por partes. Primeiro vamos tentar que o tal continue a ser aquilo que é tradicional ser, com o tal quadro de 8 a 10 pessoas, e depois vamos concentrar neste novo passo. Eu acho que o prioritário agora é preservar o essencial.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Em complemento àquela que foi a minha intervenção, mas de fundo sobre este tema, queria só sugerir que seja agendado o mais rápido possível a reunião com o Sr. Presidente da Assembleia da República, porque estas questões, quer a questão da cadeia de comando da OTAU, quer a questão do quadro de pessoal, do perfil do quadro de cada elemento do quadro pessoal da OTAU, e as urgências e as opções que podemos tomar, tudo depende da reunião que o Sr. Presidente da Assembleia da República. E acho que posteriormente aí temos de fazer uma nova reunião de mesa de coordenadores para depois tomarmos as nossas decisões.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Pesquisa.
Eu partilho aquilo que disse agora o deputado João Paulo Correia, aliás, dos colegas, acho que aqui não houve grandes divergências. É, porventura, aguardando essa proposta de plano de atividades e essa reunião, depois, ou a mesa curadores ou a própria comissão, fazer de facto uma reflexão, dispensarmos algum do nosso tempo, fazer uma reflexão sobre o que é que queremos efetivamente ou tal, e a partir daí todas as competências, independência, etc., e tomarmos uma decisão final a propor ao Sr. Presidente.
Muito bem. Muito obrigada. Sr. Professor, tem que ser mesmo muito rápido.
Pessoal, que é a seguinte, que é, quando é que vos querem que eu entrego o programa de atividades? Porque é assim, neste momento há aqui algumas duas condicionantes que eu acho que são importantes para eu poder elaborar em diálogo com a minha equipa o programa de atividades. Uma é aguardar alguma clarificação política quanto a reforço de meios humanos e quando é que os posso ter, ou seja, o modo de contratar, se é por exemplo aqueles mais urgentes, se é por concurso ou é por sem antecedência de interesse público, por convite, faz toda a diferença, não é? Porque se é por concurso já não contam para esta sessão legislativa que está agora a começar. Não estão cá antes do verão. Se for por convite, talvez ainda consiga uma ou duas pessoas daqui a dois, três meses. E, portanto, isso tem um impacto no programa de atividades que tenho que vos fazer.
Nós entendemos o ponto. Sr. Professor, o que eu lhe peço é que faça a apresentação do plano de atividades de acordo com o contexto que tem neste momento. E o plano de atividades pode, em qualquer momento, ser alterado, revisto. Se o Sr. Professor entender, no plano de atividades, considerar já um plano B com reforço dos quadros da UTAU, muito bem, mas temos de trabalhar agora no contexto e vamos trabalhar para resolver todas as questões que aqui foram suscitadas e vamos resolvê-las, porque a soberania nestas matérias reside no povo, mas o povo transmitiu essa soberania ao Parlamento e à COFMA para resolver estas questões. Obrigado. E são, repito, são absolutamente determinantes para continuarmos nesta senda do progresso que queremos para Portugal e de equilíbrio financeiro e orçamental e o empenho, como acabou de ser visto, é consensual nesta matéria. Muito obrigada, Sr. Professor.